A gente vai falar agora de uma importante tecnologia. A tecnologia do vácuo para a indústria é uma ferramenta básica em várias áreas da física experimental e tem importância para diversos setores industriais. Inclusive o curso aqui da universidade, que é oferecido desde o início da década de 1970, acho que eu estou correta no dado, né? Foi pioneiro aqui no país, então é um centro de excelência, obviamente, aqui no Instituto da Física. E a gente vai conversar com o professor Nilberto Medina, que é do Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física da USP, graduado, mestrado, doutorado aqui na universidade, pós-doutorado na Itália, no Instituto Nazionale di Padua, livre docente pela USP e atualmente é professor associado também. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, professor Nilberto Medina. Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem. Bom dia, Roxana. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. E obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a tecnologia do vácuo e o curso que a gente está oferecendo aqui para as pessoas ligadas à indústria.
Sem dúvida. E eu quero entender disso, porque, é claro, a gente tem muita curiosidade. Não sou exatamente do meio, então sou uma leiga. Eu queria que você explicasse para a gente primeiro como que essa tecnologia surgiu, ela é importante, ela evoluiu. A gente sabe que hoje é destaque em vários setores da indústria. Vamos tentar entender do que exatamente a gente está falando.
Certo. Vácuo é um termo para indicar principalmente pressões mais baixas do que a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é da ordem de, aqui em São Paulo, 700 milímetros de mercúrio. E a gente, inclusive quando respira, a gente está fazendo uma pressão menor do que a pressão atmosférica para poder respirar. Uhum. Para tomar um líquido com um canudinho, você retira o ar do canudinho e o líquido vai até a boca e você consegue beber. Então, o vácuo é uma coisa que está no dia a dia nosso, em todos os lugares, e certamente é muito importante para várias técnicas de várias indústrias. Por exemplo, para metalizadores, para fazer faróis, fazer espelhos, mas também para um monte de técnicas, por exemplo, em cristalografia, para fabricação de lâmpadas, fabricação de válvulas, para ciência espacial, também para aceleradores de partículas, toda a parte de microeletrônica, eles usam muito em tecnologia do vácuo, porque sempre precisa ter um ambiente limpo, sem a presença do ar, sem a presença das moléculas de nitrogênio, que elas impedem que você consiga, por exemplo, acelerar uma partícula de um lado até outro, sem perda de energia. E, inclusive, toda essa parte de metalização é usado muito, por exemplo, em física, em várias técnicas, para estudo de física de partículas elementares, física nuclear, em ciência de materiais. Uhum. Tem várias técnicas que estudam superfícies, estudam a composição de vários materiais, usando técnicas que todas elas utilizam alguma ferramenta que faz com que a pressão seja menor naquele ambiente.
Ah, perfeito. Então tem uma utilidade, uma extensão de utilidade gigantesca. Por exemplo, na Lua tem um vácuo?
Então, por exemplo, a pressão atmosférica só tem aqui na Terra.
Justamente,
Lá em Santos, por exemplo, a pressão atmosférica é um pouquinho maior.
Uhum.
Da ordem de 700, ao nível do mar, é 760 milímetros de mercúrio. Aqui em São Paulo, como a gente está a 800 metros de altura, a pressão é um pouco mais baixa e ela, claro, vai diminuindo conforme você sobe.
Uhum.
Na Lua, por exemplo, a pressão é da ordem de 10 a menos 14 milímetros de mercúrio. É uma pressão... O vácuo, realmente, assim, a ausência total de partículas não existe.
Impossível.
Mas tem medidas para você determinar a quantidade de partículas que tem em um determinado volume de matéria. Né?
Então, compreendo.
Aqui, por exemplo, a 700 milímetros de mercúrio, fora da atmosfera da Terra, chega a 10 a menos 14 milímetros de mercúrio, e aqui na Terra, nesses laboratórios de alta tecnologia, eles conseguem não atingir exatamente a pressão que tem lá fora. Eles atingem da ordem de 10 a menos 11 ou 10 a menos 12 milímetros de mercúrio. É similar à pressão que tem lá fora. Mas aí tem toda uma ciência de materiais, ciência de para a fabricação de bombas, de medidores, exatamente para conseguir pressões muito baixas.
Ou seja, é um vácuo provocado, planejado. Exato. É isso que eu estou dizendo. A gente, a Lua, por exemplo, é um vácuo natural, são as medições naturais. Mas aí, no caso, essas técnicas provocam um vácuo dependendo da necessidade que se exige ali para determinada pesquisa ou para determinada fabricação de um material. É isso que você está querendo dizer, né?
Exato.
E as tais das bombas de vácuo, então, elas fazem isso, elas provocam, elas retiram esses materiais.
Exato. E existem vários tipos de bomba que utilizam várias técnicas.
Sim.
A primeira delas é um compressor, que ele funciona ao contrário. Ele tira o gás que está num volume, uhum, simplesmente por diferença de pressão. Ele retira o ar do interior da bomba e, com diferença de pressão, o ar que estava de um lado vem para o outro.
Uhum.
Mas isso você consegue pressões que a gente chama de pré-vácuo, da ordem de 10 a menos 3 milímetros de mercúrio, ou seja, 0,001 milímetros de mercúrio. É uma pressão muito baixa comparada aos 700 milímetros de mercúrio da pressão atmosférica aqui em São Paulo.
Entendo.
Mas para chegar de 10 a menos 3 até 10 a menos 6, existem outras técnicas, outras maneiras, outros tipos de bombas de vácuo que permitem atingir pressões de 10 a menos 6. E aí, isso a gente chama de alto vácuo. E de 10 a menos 6 a 10 a menos 11, 10 a menos 12 milímetros de mercúrio, aí é ultra alto vácuo. Aí são técnicas completamente diferentes e essa tecnologia é bastante... cara, uma bomba de vácuo chega a custar 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, uhum, dependendo do tamanho dela e tudo. E principalmente a técnica que ela usa. Tem algumas que inclusive utilizam técnicas de criogenia. Ele é utilizado hélio líquido para baixar bastante a temperatura, muito, que chega a alguma coisa em torno de 4 Kelvin. A temperatura normal é da ordem de 300 Kelvin, essa é a temperatura, uhum, uhum. E a gente chega a 4 Kelvin, e quando você tem uma superfície muito, muito fria, as moléculas do ar, moléculas de nitrogênio, elas, quando chegam próximas a essa superfície, elas se resfriam e ficam grudadas na parede e não contribuem para a pressão desse volume.
Olha só,
e com isso você consegue reter essas moléculas por um tempo, enquanto a parede estiver fria, e com isso a pressão vai diminuindo cada vez mais. Existem outros tipos de bombas, tem algumas que são similares a uma turbina de avião, que elas retiram bomba exatamente por contato mesmo. A turbina vai construída de uma certa forma, que as palhetas, quando rodam com uma velocidade muito alta...
Sim.
Elas vão batendo nas moléculas e vão passando as moléculas de um volume para outro. Então, você retirando essas moléculas, você também diminui a pressão desse volume.
Bom, a gente entendeu que é uma técnica muito específica para obtenção, mas tem uma utilidade gigantesca. Vamos dar um exemplo. A gente tem muitos objetos com os quais nós usamos diariamente que fazem utilização de alguma maneira dessa tecnologia. Até os alimentos, na indústria de alimentos, isso é muito utilizado justamente porque a gente sabe que isso preserva o alimento, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático, porque tem gente que está ouvindo a gente, viu, professor Medina, diz, não, mas o que, que exatamente eles estão falando? Uhum. Vamos falar dos exemplos práticos do dia a dia.
Bom, todas essas embalagens, inclusive quando a gente coloca alimentos na geladeira, a gente retira o ar para congelar.
Claro, claro.
É lógico que ali a pressão que a gente está falando é uma alteração muito pequena da pressão.
É uma diferença muito mínima.
Algumas centenas de milímetros de mercúrio.
Uhum.
Mas isso é suficiente para retirar a grande quantidade de ar, e isso preserva, você tira, na verdade, principalmente o oxigênio.
Uhum.
E você preserva um pouco mais o alimento.
Quer dizer, a deterioração será mais lenta. Exato. Quando o alimento. E assim também com aquelas embalagens todas.
A grande parte desses alimentos que são colocados em pacotes plásticos, eles já são preparados de forma a retirar essa, essa grande quantidade de nitrogênio e oxigênio que tem no ar.
Muito bem.
Agora, inclusive na indústria farmacêutica, uhum. para você fabricar pílulas, você usa a tecnologia do vácuo, porque você retira a umidade, retira a água, simplesmente abaixando a pressão. É como se você... E aí, com isso, é como se tudo isso fervesse, mas a uma temperatura muito mais baixa do que...
Porque
na pressão atmosférica, a água ferve uhum. a 100 graus Celsius. Uhum. Quando você abaixa a pressão, a água ferve a uma temperatura muito menor, inclusive a temperatura ambiente. Então, você retira a água e faz aquelas pastilhas usando técnicas de
olha vácuo. Só, ou seja, está em praticamente tudo. Agora, voltando um pouquinho no tempo, o curso aqui na universidade uhum. Foi pioneiro no país desde 1970 que esse curso existe. Vamos falar um pouquinho de toda essa expertise aqui uhum. da universidade, da importância do curso e das tecnologias desenvolvidas aqui na USP.
Tá. Bom, inicialmente toda essa parte de tecnologia de vácuo, de alto vácuo, ela começou com um acelerador Van de Graaff que foi construído na década de 50 aqui na Universidade de São Paulo.
50?
Uhum. E operou até a década de 70. No final da década de 60, foi feito um projeto para construção de um acelerador de partículas, o acelerador Pelletron, que tem aqui do lado, é um prédio de 10 andares que ocupa esse acelerador.
Uhum.
E exatamente por causa desse acelerador, todos os pesquisadores, principalmente o professor Oscar Sala e vários outros colaboradores, eles notaram a necessidade de treinar pessoas para essa técnica. E com isso, eles tinham o curso de tecnologia do vácuo para os alunos regulares do curso de bacharelado de física. Mas aí eles começaram a aceitar pessoas de indústrias que trabalham com tecnologia do vácuo.
A treinar essas pessoas que já estavam na indústria. Uhum.
Desde essa época, já foram, assim, já passaram por esse curso mais de 800 estudantes.
Uhum.
Só que todos esses participantes que vinham da indústria, o foco do curso era um pouquinho diferente em relação ao foco dos alunos do curso de bacharelado em física. Então, nesse ponto, eles resolveram fazer um curso específico para as pessoas ligadas à indústria, um pouco diferente do curso ligado para os alunos do
Entendo.
Instituto de Física.
Porque a necessidade é outra, né? Você adaptou às necessidades mais urgentes da indústria.
Exatamente. E com isso, eles fizeram um treinamento de mais de 300, 400 pessoas até uhum. 1985, mais ou menos. E aí foi descontinuado esse curso. Mais ou menos uns 10 anos, por iniciativa do professor Dirceu Pereira e Elcio Nuzic, e nós retomamos esse curso para a indústria. E já foram oferecidas cinco edições desse curso nos últimos anos para exatamente pessoas ligadas à indústria. Para os alunos regulares do curso de física ou mesmo as pessoas do cursos de química, da engenharia aqui na Poli.
E que frequentam também,
que
né?
Podem também se matricular nesse uhum. curso. Para eles tem é oferecido de dois em dois anos um curso semestral regular, uhum. normal do curso de tecnologia do vácuo. Mas para o pessoal da indústria é oferecido também uma vez por ano um curso que no semestre que vem será oferecido de agosto até novembro. São aulas que começam 7 horas da noite na segunda-feira até umas 10 horas e na terça-feira também.
Segundas e terças.
Inicialmente são aulas teóricas, que são dadas pelo professor Elcio Nuzic. E depois tem algumas aulas práticas, que são oferecidas no Laboratório de Tecnologia do Vácuo. E também tem tem 4 seminários que envolvem medidores, toda a parte histórica das bombas de vácuo, dando ênfase principalmente nos conceitos envolvidos para exatamente conseguir atingir pressões bem baixas. Tem algumas aulas também práticas para metalização, para fabricação de alvos finos, que tem colaboração com técnicos do laboratório Pelletron.
E tem quanto tempo de duração? É um semestre?
É um semestre.
Um semestre.
Exatamente, um semestre.
Bom, todas as informações, é claro, é só acessar o site do Instituto de Física, não é? USP.br, para poder ter os interessados, inclusive, em participar, em se matricular e participar desse curso, né, professor? Tem uma seleção?
Exato.
Tem um processo seletivo?
Principalmente porque o laboratório não comporta muita gente. Uhum. O curso tem uma limitação de 20 vagas. Uhum. E uma coisa importante é que essas vagas são oferecidas para qualquer pessoa ligada à indústria. Assim, quem faz a inscrição mesmo é a própria empresa, que envia uma carta solicitando a inscrição.
E
existe uma limitação de 2 participantes por empresa. Exatamente, para abranger o maior número de empresas ou institutos. É lógico que pessoas aqui do IPEM, pessoas da própria USP, funcionários da USP que trabalham com tecnologia do vácuo, eles também são bem-vindos ao nosso curso.
Perfeito. Está aí, portanto, um painel para você dessa tecnologia, da importância, do pioneirismo aqui da universidade e desse curso que é ministrado aí para os especialistas, para as pessoas que querem se especializar nessa técnica no setor industrial. E mais detalhes, como a gente falou, vai no site do Instituto de Física da USP, uif.usp.br, para você conhecer todos os detalhes desse curso. Eu conversei com o professor Nilberto Medina, professor do Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física da USP. Mais uma vez, nosso vizinho aqui, né? A gente sempre destaca isso, está aqui do lado. Então a gente tem a satisfação de receber sempre os professores aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada, professor, por sua visita, e espero conversas oportunas em um outro momento que a gente tiver que divulgar o trabalho e a pesquisa no setor.
Sou eu que agradeço a oportunidade de apresentar um pouco desse curso de tecnologia do vácuo, e muito obrigado pela...
Obrigada, até uma próxima oportunidade. Bom dia.
Bom dia.